Este podcast é patrocinado por ESC Online. É o outro campeonato.
Olá a todos, bem-vindos a este Grelha de Partida número 25. Estamos na semana em que vai regressar a Fórmula 1, em Spielberg, na Áustria, na Estíria. Vimos de um fim de semana muito quente, a vários níveis, milhares na rua para assistir ao espetáculo que foi mais ou menos isto que lhe vamos mostrar neste pequeno clipe. Foi mais ou menos isto, quem viu, viu, quem não viu, tivesse visto, que foi o meu caso, que resolvi ausentar-me do planeta durante 2 dias e pronto, perdi isto tudo. Li num, o Sérgio e o João Carlos Costa estiveram no Showrun Lisboa da Red Bull, li num sítio qualquer 100 mil pessoas, isto é mesmo assim? Não sabemos, números oficiais, não
é? Eu não consigo perceber como é que essas contagens são feitas.
Eu também não.
Estava muita gente. Alguém? Estava muita gente.
2, 3, 4, 100 mil.
Se contou os pés e dividem por 2, como é que fazem? Mas estava muita gente.
Podem contar as cabeças e dividir por 1.
Por 1 também, é outra hipótese. Não interessa. Vamos em frente.
Estava muita gente.
Estava muita gente.
E estava um calor.
Estava muita gente. Estava um forno descomunal. mas
valeu a pena.
Mas foi divertido. Foi divertido. Foi. Acho que sim. Eu acho. Só queria fazer um protesto.
Começamos bem.
Não, um protesto de uma coisa que vi hoje e que eu acho altamente injusto e muito sexista, e eu não pouco com essas coisas, que eu hoje comecei a abrir a net e a ver sites de notícias e invariavelmente tropeça-se naqueles sites de lifestyle e não sei. E as manchetes desses sites de lifestyle era o look da Carolina Patrocínio no Red Bull Show, não sei o quê. E ninguém fala do look do João Carlos Costa.
Acho injusto.
O que eu acho injusto. Acho injusto. Ainda por cima era um look discreto
e bem posto. Não ia decotar.
Não, era com um look discreto e bem posto. Como uma figura de aristocracia merece.
Nem uma sandalinha, nada.
Não ia bem, não se faz. Portanto, só se
mas
fala
olha que eu sei que
muitas senhoras.
Mas mandaram-me mensagens a dizer que viram o João Carlos Costa e adoraram. Portanto, mal não ia.
Mas merecia uma notícia, pelo menos. Enfim. Eu acho isto muito injusto e sexista. Eu não pouco tu com essas
sabes
coisas.
O que é que merece uma notícia? Foi, de facto, ver a quantidade de famílias, sobretudo famílias, muitos turistas, é uma zona turística por excelência na cidade de Lisboa, aquela zona de Belém, muitos turistas que ficaram e ficaram muito tempo a ver os carros, as três, digamos, os três atos, aquilo foi em três atos. Mas, sobretudo, muitas famílias, muita gente muito nova, muitos miúdos, muitas raparigas, quase 50-50 entre rapazes e raparigas, posso dizê-lo, e deu-me uma sensação, e porque até interagi com alguns deles, que muitos deles estavam a descobrir pela primeira vez desporto motorizado ou motores.
Há quem diga que às vezes basta isto.
É exatamente, mas essa é a questão.
Os carros de hoje em dia, se calhar, não têm um barulho assim por aí além. Este ainda tinha um.
Mas isso não interessa.
Não, mas o ouvir passar
ali. É um buzz, é muito mais. É a experiência no seu todo. Eu que não sou muito a favor de espetáculos à borla, acho que as competições têm de ser pagas. Aquilo não é uma competição. Aquilo é uma demonstração, é uma exibição. Alguém pagou para fazer aquele showrun, aquele show da Red Bull, e a Red Bull pagou, obviamente. E os espectadores são convidados a ir ver, e isso pode significar que no futuro aquelas pessoas que pela primeira vez se viram confrontados com um carro de competição, com uma moto a fazer malabarismos, com dois carros a fazer drift, se apaixonem pelo desporto motorizado ou pelas corridas com motores, vamos chamar assim, de todos os tipos, e que fiquem clientes para o futuro. E acho que estas exibições têm exatamente esse condão. E muita gente, de certeza absoluta, ontem saiu da Praça do Império, em frente aos Jerónimos, com vontade de ver mais, de descobrir mais, de saber mais. Está a ganho. Se assim foi, está a ganho. E, de facto, foi um bom espetáculo.
E não é, eu acho que há mais ainda, que é as pessoas que já acompanham e que começaram a acompanhar há pouco tempo e que se apaixonaram pela Fórmula 1, pelos motivos que nós sabemos, pela série da Netflix, e que começaram a ver as corridas, e que nós muitas vezes nas transmissões dizemos que a imagem da televisão amacia um bocadinho aquilo que é a realidade, a subida para o Casino em Monte Carlo, o Rouge em Spa, que tudo aquilo é muito mais inclinado na realidade do que vemos na televisão, que a televisão tira um bocadinho da realidade, amacia, lima um bocadinho o que é a realidade. Nós na televisão não nos apercebemos de facto o que é aquilo na realidade, até nos tira um bocadinho a sensação de velocidade que estes carros têm na verdade. Portanto, as pessoas que têm visto só na televisão e que já gostam daquilo que vêem na televisão, e mesmo que ontem não tenham visto um Fórmula 1 no topo das suas capacidades, mas estarem ali, e ontem aquele espetáculo permite-nos uma coisa que é há muito poucos circuitos em que se consiga estar tão perto de um Fórmula 1 como ali, que estamos a 20 metros de um Fórmula 1 a passar, e ontem aquele Red Bull chegou a atingir, a ultrapassar os 240 km/h.
254, foi o registro de massa.
E estamos ali a 20, 30 metros do carro, isto não acontece. Isso no fundo complementa e sublima a experiência que as pessoas têm na televisão. Portanto, na televisão conseguimos apaixonar-nos por um espetáculo e depois de repente percebemos que aquilo que nós vemos na televisão na realidade é ainda melhor. E isso, se calhar, alguém que só veja na televisão e que se tenha apaixonado recentemente pela Fórmula 1, depois de ter visto aquilo, o próximo grande prémio já o vai sentir de outra maneira, porque aquilo mexe com os nossos órgãos, mexe com o nosso esqueleto,
com os sentidos todos,
mexe, né? Com os sentidos, sim.
João, eu nunca mais esqueço João Carlos Costa a falar-me do cheiro das corridas, que as corridas têm, e de facto há um cheiro específico dos carros de competição, da borracha.
E ontem tivemos esse
mais com calor.
Ontem tivemos esse exemplo com os carros a fazer burnouts, tivemos o cheiro do pneu a desfazer-se. Ontem foi um espetáculo de som e imagem, basicamente, foi isso mesmo, foi um império dos sentidos, e acho que quem gosta de corridas há pouco tempo, ou quem as descobriu ontem, é ganho. E é isso que estas exibições fazem, e é por isto que essas exibições da Red Bull são tão populares. E eu até estranho que outras marcas envolvidas na Fórmula 1, estamos aqui a falar apenas de Fórmula 1, não façam coisas parecidas com este. Se calhar porque a Red Bull neste aspecto tem uma abordagem diferente, até pelo tipo de empresa que é, apesar de todo o sucesso que tem tido na Fórmula 1. Mas tudo aquilo que vimos ontem, acho que ninguém saiu dali desiludido. Eu vi algumas críticas, porque houve uma fase inicial em que houve marchas populares. Há que entender que aquilo é um espetáculo global, e se estamos nas Qual festas é o problema? De Lisboa, e é interessante mostrar também, até aos estrangeiros que estavam muitos estrangeiros a assistir ao showrun da Red Bull
até
em Lisboa.
Aquilo é uma zona que é ocupada essencialmente por estrangeiros
hoje em dia é ocupado por estrangeiros. Portanto, é normal que se queira dar um lado, digamos, português a toda esta festa.
Mas os showruns da Red Bull têm essa particularidade. Em Hyderabad, por exemplo, os peões eram feitos em cima daquela pigmentação colorida típica dos indianos, etc. Sim. E eu lembro-me de um dia, há uns anos, no Azerbaijão, em que convidaram umas pessoas locais também para fazer umas acrobacias, portanto, que tem muito também de integrar o local onde estão.
Há uma coisa só que eu quero acrescentar, que é a forma como os pilotos que participam neste showrun sabem mexer com o público. E o David Coulter, de facto, é excelente nisso, mas não só. Tanto o piloto das motos como os dois pilotos dos drifts sabem mexer com o público. Sabem mexer não só quando estão na pista a exibir-se, como quando saem do carro e são entrevistados, sabem aquilo que fazer para aumentar a emoção e para criar expectativa até para o run seguinte, para o ato seguinte. Foi, de facto, um excelente espetáculo, e vamos esperar que a Red Bull, em Lisboa ou em qualquer outra cidade de Portugal, rapidamente volte a repetir a experiência no nosso país.
Sérgio, disse aqui uma coisa interessante, que isto é uma excelente maneira de nos levar para o próximo grande prémio. Ainda para mais, o fim de semana que tem, sprint outra vez. E replica-se o formato que tivemos no Azerbaijão. Ou seja, sexta tem um treino, um só treino. Qualificação, entra tudo em parque fechado.
Para a corrida de domingo.
entra tudo em parque fechado, porque sábado há shootout
qualifying. Obrigado. Que é uma qualificação igual à do dia anterior.
Tem menos minutos, né? Tem menos minutos, tem menos 2 ou 3 minutos.
Sim,
né? Que serve para a corrida de sprint e depois corrida principal ao domingo. Não me parece um mau formato. Sobretudo à luz daquilo que temos falado algumas vezes, que é quem errar na sexta-feira no treino livre, eventualmente tiver uma avaria, um acidente e não puder desenvolver muito o carro, depois não vai poder fiar-se na fábrica. Estou-me a lembrar do caso da Mercedes, da Red Bull, da Ferrari, que usam muito o simulador para trabalhar de sexta para sábado e não vão ter esse sexta para sábado para trabalhar.
Sim, aumenta, e nós vimos, por exemplo, o ano passado no Grande Prémio do Brasil, em que a Red Bull chegou com as afinações fora do ideal e abriu-se a hipótese à vitória da Mercedes. E por esse aspecto abre-se, de facto, aí uma incógnita potencial. Não é que a pista, aparentemente, apresente muitas dificuldades para a Red Bull. É uma pista muito adaptada, em que o carro da Red Bull, à partida, não apresentará grandes dificuldades ao carro da Red Bull, mas lá está. A Red Bull pode chegar com as afinações não perfeitas para aquela pista e outras equipas acertarem melhor. Se bem que a vantagem da Red Bull ainda é tal que deve permitir-lhe chegar mesmo com as afinações erradas e mesmo assim ainda ganhar, mas pelo menos eventualmente poderá dar para um fim de semana mais equilibrado, é a nossa esperança. De qualquer forma, este formato é um gato escondido com o rabo de fora, porque isto é um formato de um grande prémio de 2 dias. Não é? Que tem ali um parênteses. O sábado é uma coisa que, se tirarmos aquele sábado, fica um grande prémio de 2 dias.
É uma bela experiência.
É também assim, é uma experiência para ver como é que a coisa funciona também.
Mensagens do chat live do YouTube. Jorge Abreu, que linda t-shirt de Sérgio Veiga. Ups. Não façam isso. Vão criar.
Por isso é que eu puxei o assunto do look.
Eles vão ficar fashion victims, porque não façam isso, a sério. Já... Bom, muita gente a vaticinar Mercedes e Aston Martin mais próximas da frente. Vamos entrar no assunto dos limites orçamentais, mas gostava de dizer-vos uma coisa. Não sei se é um choque para vocês. A Red Bull não está a andar tudo, ou o Max Verstappen não está a andar tudo o que pode andar. Não sei se o vamos ver a ter que dar tudo esta época, pelo andar da carruagem, se calhar não, porque não estou a ver ninguém a forçá-lo a esse nível. O Helmut Marko ficou muito impressionado com o trabalho da Ferrari no Canadá, mas vale o que vale, a Ferrari ficou lá onde ficou. Para Spielberg a história pode realmente ser diferente, depende muito, por causa deste formato que já falamos, do fim de semana. Já sabíamos, ou pelo menos tínhamos a ideia, que esta questão dos limite orçamental na Fórmula 1 ia dar asneira, penso que é isto, não é? Especula-se que equipas como a Red Bull e a Ferrari e a Mercedes e a Aston Martin vão ser investigadas por atividades extra-Fórmula 1.
Bom, a questão do teto orçamental, eu sempre fui contra neste formato e, portanto, não vamos voltar aí. Vamos voltar a outra questão. Há um formato que foi aprovado pelas equipas, pela Federação Internacional do Automóvel e pela Liberty, ou seja, pelas três, digamos, cabeças pensantes daquilo que é a Fórmula 1. E, de repente, a meio da temporada, há uma dessas cabeças que decide olhar de maneira diferente para a interpretação das regras, faz uma diretiva 45 em que chama a atenção para determinados pontos, mas faz essa diretiva com efeitos retroativos. Ou seja, as equipas até agora trabalharam com um método que elas achavam que era o correto e que estava dentro das regras regulamentadas, e a meio da temporada dizem-lhes: atenção, que vocês estão à partida a despender dinheiro em outros projetos, aliás, estão a usar outros projetos para evitar despender dinheiro na vossa estrutura de Fórmula 1, e nós vamos contabilizar isso a partir de janeiro. Para já, parece-me... Parece-me estranho, para começar.
Vamos fazer aqui um exercício relativamente simples. Vão ali ao barquinho, não é?
Vamos ao barquinho e vamos... O que é que vocês daqui tiraram, ou quantas pessoas é que estão aqui que estiveram também a trabalhar para a Fórmula 1?
O rapaz desenhou isto. Também colabora com o carro.
Eu entendo isso. Aliás, nós chamamos várias vezes a atenção para essas situações, mas até agora isso nunca foi um problema. Porquê é que de repente é um problema?
A Gazeta do Sport e o Luís Perna suspeitam, deixa lá ver se eu tenho isto bem, que estas horas esse tipo de trabalho não conta para a auditoria e a desconfiança. Isto vem a propósito de alguém ter perguntado como é que a Mercedes mudou o conceito todo ao carro, faz um fundo novo, a Ferrari também está a preparar um para Silverstone, e a Mercedes ainda vai ter um
não,
novo...
Não, a Ferrari diz que até o vem apresentar agora no Red Bull. Eu acho complicado com apenas um treino livre, mas...
Como é que conseguem fazer isto sem arrebentar com o teto orçamental? E alguém se baseou numa declaração do Toto Wolff e disse, bom, a Red Bull já nos mostrou como é que isso se faz... Quase a sugerir que, se for preciso, quebra-se o orçamento, porque o benefício, eu não sei se é isto, eu interpretei assim, pelo menos.
Mas sabes que o Toto Wolff, depois de ter sido posta a circular a notícia na Gazeta do Sport e de ter sido confirmada pela FIA, veio dizer uma coisa que é, nós temos 46 pessoas, nós Mercedes, temos 46 pessoas no departamento financeiro que a única coisa que fazem é controlar os custos.
Lá está, até ao é um último, custo desnecessário, 46 pessoas.
Até ao último parafuso. Não sei se essas 46 pessoas estão dentro do budget cap ou fora do budget cap. Lá está. Pronto. Por isso é que, para mim, o teto orçamental é complicado de gerir, porque tem sempre esses problemas. O que é que está dentro, o que é que está fora. Agora, há uma coisa que eu não aceito, é haver uma maneira de ver as coisas e, de repente, a meio da temporada, decide-se que, afinal, essa não é a maneira correta de ver as coisas.
Mas quem decidiu?
FIA, e em vez de implementarem que a partir de agora essa não é a maneira correta de ver as coisas, mas até agora nós temos de aceitar aquilo que foi feito, não. Querem ir atrás no tempo, querem com retroativos ir a janeiro deste ano e dizer às equipas, agora vocês têm de demonstrar isto e mais isto e mais isto e mais aquilo que vocês não estão a incluir no teto orçamental, mas pelos vistos vocês estão a usar como ferramentas para ficarem dentro do teto orçamental.
Vai dar ainda mais sarilhos.
Vai dar mais sarilhos e isto, na minha opinião, vai ser o princípio do fim.
Ainda para mais, com equipas como a Williams e agora aparentemente a Sauber também a reivindicar mudanças nas regras dos orçamentos. O James Bowles falou à Sport TV, explicou bem, por causa dos 20 anos de atraso que consideram que têm, que não é aos 5 e aos 7 milhões, que vão conseguir recuperar o terreno que lhes falta após da frente.
Porque as regras do teto orçamental... tem duas partes. Há uma parte do teto orçamental que são os custos operacionais
e
depois há uma parte que são os custos estruturais. E
até
aí,
podemos dizer que há três para quem faz o motor, não é? Porque existem também a parte dos motores, não é?
Sim, mas
é
para as equipas, tipo Williams, isso não conta, não é? E é aí que eles defendem que deveriam poder gastar mais para tentar recuperar o atraso que têm. O James Bowles até disse basicamente que a Williams não há 20 anos que não investe nas estruturas.
E 20 anos atrás.
Nas infraestruturas. Continua a trabalhar com
ferramentas de há 20 anos. E diz que está tudo documentado, não há dúvida.
Sim. E nomeadamente que esses investimentos serão públicos. Qualquer pessoa pode consultar as contas e, portanto, não haverá nada de muito secreto nisso. É complicado querer controlar coisas que na verdade não têm limite para ser controláveis, porque se a FIA agora quer controlar os programas paralelos que as equipas têm, e agora fala-se que também a Red Bull já esteve envolvida num programa de um barco para a Taça América, agora tem estado a Mercedes no barco da Ineos, no barco britânico, a Ferrari está no programa de Le Mans, e portanto nós sabemos destes programas em que as equipas estão envolvidas, mas e como é que controlam se a Mercedes pedir a Stuttgart desenvolvimentos no módulo híbrido, se a Honda pedir... Sim. Como pede ao Japão desenvolvimentos.
Trabalha meio um bocadinho no banco
de ensaio. Híbrido, como é que se controla isso? Isso entra ou não entra? Onde é que para o controle? Qual é a fronteira? Ou não há fronteira?
Mas essa é a questão do teto orçamental.
Portanto,
o doutor
Almeida. Portanto, eles têm que se limitar aos custos operacionais. E os custos operacionais é o que as equipas gastam.
Exatamente. Mas não é isso que está na regra base. E é essa parte que eu sempre combati, entre aspas, obviamente, decido zero, mas nunca me pareceu justo, porque de facto nenhuma daquelas equipas tem as mesmas capacidades estruturais ao largo. Para além disso, vamos supor que nesta altura é verdade que a Ferrari só fez o programa de Le Mans porque tinha a hipótese de desenvolver aí o produto híbrido, o sistema híbrido para o programa de Fórmula 1. Este controle vai pôr em causa o programa de Le Mans? Acho que não vai, obviamente, mas Le Mans, quem diz Le Mans diz WEC. Vai pôr em causa esse programa? Não sei se vai, mas acho que não. Esperemos que não. Porque se a FIA abriu...
As mecânicas nem são iguais.
O sistema híbrido é. Basicamente o sistema híbrido é. A mecânica é que não é igual.
O sistema pode ser igual, mas o funcionamento e a forma como o sistema híbrido é usado...
Usado não é igual. Não é igual, não é igual. Mas as baterias são...
Os objetivos do sistema híbrido são objetivos diferentes.
Sim, mas as baterias são iguais, as cabelagens são iguais, há muita passagem de tecnologia de um lado para o outro.
Mas basta os objetivos serem diferentes, verdade. A utilização é completamente diferente.
Mas será que isso vai pôr em causa esse programa? Esperemos que não, porque senão a FIA não está a contribuir para o bem do desporto motorizado. Abriu uma porta e agora fecha. O Dr. Marco, ainda esta semana, veio dizer outra coisa. Toda a gente já ouviu dizer que a AlphaTauri vai ter uma estrutura cada vez mais britânica, ou seja, eles querem não abandonar Faenza, mas ir para a Inglaterra, para criar sinergias com a equipa Red Bull. Ora, esse criar sinergias é contabilizado como? Se as duas equipas desenvolverem um produto comum, e não acredito que ele esteja só a falar da unidade motriz da Red Bull Powertrains for no futuro, como é que se controla? Divide-se ao meio? Se eles desenvolverem uma suspensão em conjunto, partem o investimento nesse desenvolvimento meio para a Red Bull, meio para a AlphaTauri?
Estás a falar num caso importante. A Ford já foi assumido pelo próprio Red Bull que vai ter um papel importante no desenvolvimento do módulo híbrido do motor.
Pronto.
E agora faz-se como? Entram por Dearborn dentro... à procura dos engenheiros,
quem é que anda a falar
dos cientistas, quem é que anda a trabalhar para a Red Bull e quem não, e quem anda a trabalhar para o Ford Fiesta.
Há um teto orçamental, exatamente, há um teto orçamental para a parte dos motores também, que também tem controle, mas tudo isto é muito mais do que fluido, é complicado, é demasiado... Eu às vezes brincava, quando se falava do teto orçamental, que era o campeonato dos contabilistas, ou, se quiserem, dos auditores. E essa parte não é desporto. E nós estamos aqui a falar disso, e a semana foi dominada, ou quase, em termos de notícias, por isso, porque de repente alguém acordou e disse: temos de criar uma diretiva, e essa diretiva é: vamos contabilizar os outros gastos a partir de janeiro, a meio do campeonato. Não me parece, primeiro de tudo, não me parece justo. E a partir daí, abre-se aqui a caixa de Pandora, que no futuro, ou as equipas vão criar uma situação em que aceitam tudo isto e se criam regras, se calhar menos complicadas, mais apertadas, mas menos complicadas, ou mais on point, mais para determinadas coisas, ou então acho que o teto orçamental não tarda nada, implodiu, fez assim, é um vulcão que entra em atividade.
Mas não sei como é que isso vai acontecer. Também não sei qual vai ser o futuro imediato do Sérgio Pérez, apesar de todos os vaticínios de que ele pode nem chegar a terminar a temporada na Red Bull, que não é um problema, obviamente, mas a questão está muito relacionada com a comunicação social na Áustria, porque o Helmut Marko fala muito ao RF e aos órgãos de comunicação da Áustria, por razões nativas e também pelo facto de estar habituado a falar com ele. Dizem que o Daniel Ricciardo, entretanto, vai andar em Silverstone nos testes.
A seguir à corrida,
portanto, vai ser a primeira vez que vai andar com este carro. E dizem, pode ser aí determinante para o Daniel Ricciardo acabar a época, pois o Daniel Ricciardo também teve uma declaração recente que diz que seria o honeymoon, portanto seria, já não lembro quais foram as palavras dele, mas qualquer coisa como, seria acabar em grande, portanto acabar como piloto.
No segundo casamento titular, também à lua de mel, no... se repetir o casamento à lua de mel também.
Explica-lhe isso. Lua de mel é sempre quando um homem quiser.
Explica-lhe isso. Sérgio Veiga, explica-lhe.
Não faço a mínima. Nunca casei duas vezes, portanto não faço a mínima.
O Helmut Marko, entretanto, ouvem muito o Helmut Marko, fala muito nessas notícias, mas não ouviram aquela parte em que ele disse: não, o Pérez está ótimo na Red Bull, está excelente. Ele disse, mas ele leva 6 décimos por volta do Max. Também sempre que o Max é o Max. Mas o homem já explicou, qual é a dúvida? É como o Alex Palu, mas já lá vamos.
Mas o Helmut Mark disse que ia aproveitar estes testes para ver em que ponto é que estava o Daniel Ricciardo. Mas, e o Daniel Ricciardo, inclusive, consta que já disse que não se importava nada de para o ano, no próximo ano, ir até para a AlphaTauri. Portanto, voltar para a Fórmula 1, mesmo na AlphaTauri, que fosse.
É porque aqui, aquilo que se designa por silly season, é quando se começa a falar...
Basta ver um fim de semana sem Fórmula 1 e são muitos dias, é preciso...
Sem notícias. Mas há aqui umas... Porque o Mick Schumacher já disse que quer voltar, o Daniel Ricciardo quer voltar, o Liam Lawson está... Dei-me lá uma oportunidade. Sim. O Théo Pourchaire, que vai voltar a correr este fim de semana, não sei se estão-se a fechar as portas ou não, mas aqui não está fácil para ele também.
Ele também tem que fazer pela vida.
Ele tem que fazer a parte dele, é verdade?
Era suposto estar bastante mais forte do que está na Fórmula 2.
E vem a propósito do quê? De quem está muito forte, mas nem indicar, que é o Alex Palou, que lidera o campeonato, distanciou-se, ainda agora esteve num teste no Iowa, não foi mais rápido. Mas basicamente ele esteve, vai haver duas corridas no mesmo fim de semana, nessa oval, que é uma oval pequenita. E se ele ganhar, ainda falta algumas provas para lá chegar, mas se ganhar dá um passo muito grande para ser campeão. E alguém foi ter com ele, com o microfone, ou com o gravador, já não me lembro bem, e perguntar-lhe, oh Alex Palou, dizem que tu és a figura certa, ainda por cima ele é amigo do Max Verstappen, das corridas virtuais, que és a pessoa certa, és o piloto certo para substituir o Nyck de Vries na AlphaTauri. Há uma parte em que ele diz, eu? Não, é muito cedo. Qual é a dúvida? Porquê que estão a fazer um... Mas ele próprio disse, não, é cedo demais. Porquê que estamos a fazer um...
Pedro, era aquilo que o Sérgio dizia. Há um fim de semana sem grande prémio, há que inventar. Vocês há pouco estavam...
Mas o homem disse que não.
Estavam a falar... E um dos grandes debates dos últimos dias é a Mercedes e a Aston Martin estão muito mais perto da Red Bull. E a Red Bull está a perder a vantagem. Eu entendo
não,
o desejo...
Ainda não andou tudo o que pode andar.
Mas é isso. Eu entendo o desejo das pessoas quererem ver mais batalhas e não termos em todos os grandes prémios a Red Bull uma posição dominante ou dominadora. São duas coisas um bocadinho diferentes. Mas, mesmo que estejam a duas décimas por volta, em 70 voltas, como aconteceu em Montreal, são 14 segundos. Ou seja, não há basicamente muito a saber. É um desejo das pessoas, é o meu desejo e será de certeza absoluta o desejo de vocês os dois e de todos aqueles que nos estão a ver ou a ouvir. Agora, isso não é, digamos, por nossa vontade. As equipas que estão atrás da Red Bull têm de trabalhar e, de facto, a Red Bull ainda não deu tudo. Ah, mas eles no Canadá tiveram de andar muito rápido com os pneus duros. Não tiveram. Tiveram de fazer a gestão dos pneus como todas as equipas tiveram de fazer. Da mesma maneira quando o Dr. Marco foi dizer, os Ferrari andaram muito bem. Andaram, sem dúvida nenhuma, mas ficaram atrás dos outros porque há outras contingências de corrida que acabam por ditar essa situação. Infelizmente ainda não estão assim tão próximos. Vamos desejar que essa aproximação seja feita, mas dar isso como um dado adquirido e acreditar que isso irá acontecer com um estalar de dedos, que eu fiz, foi com um estalar de dedos e tudo.
Até me assustei.
Tem um lado, como é que se diz agora? Tu é que sabes, Pedro. Não é sonoplastia, agora como é que é?
É paisagista sonoro.
Paisagista sonoro, foi o que eu fiz aqui. Espetacular. Mas isso não acontece. E na questão dos pilotos, o desejo... Ah, vamos tirar o Sérgio Pérez e vamos pôr o Daniel Ricciardo. Ok, vamos pôr o Daniel Ricciardo. Ah, vamos tirar o Nyck de Vries e vamos pôr o Alex Palou. Vamos, sim, senhor. Mas são desejos, não são realidade. E o mais interessante é quando os próprios intervenientes, aqueles que estão na... Que nós, os fãs, estamos na expectativa de entrarem e ser os primeiros a dizer não. Portanto, quando eles dizem que não é porque não é notícia... Mas pronto, mas vamos lá, vamos
Imagino
criar...
que o Alex Palou queira primeiro ser campeão da IndyCar, não é?
Sim.
Segundo, tem um contrato com a McLaren.
Mas podemos ir até para outro... É assim, queremos um piloto que venha dos IndyCar para a Fórmula 1. Ok, então porquê que não trazemos um americano? Se calhar tinha mais lógica do que trazer mais um espanhol. Já há dois espanhóis na Fórmula 1. Não é que o Alex Palou seja mau piloto de todo, que não é mau piloto. Mas talvez não haja assim muito ganho.
Não fez um mau trabalho quando estou com a McLaren, apesar de não ter andado por ela.
De todo, de todo.
Bom, está na altura do... Sabia que vou precisar da ajuda de João Carlos Costa. Provavelmente já ouviu falar desta história. É a história da equipa Andrea Moda, de 1992, dirigida por Andrea Sassetti. Não estão a ver, não está, quem está a ouvir a versão áudio deste podcast, não está a ver, mas vão passar umas imagens que ilustram o que foi a Andrea Modi e o senhor Andrea Sassetti, que arranjou tantos problemas e tantos sarilhos, e há um episódio, glorioso ou não, em que ele vai a sair de uma discoteca sua que ardeu e quase que foi alvejado a tiro. A FIA expulsou esta equipa ainda antes do campeonato de 92 terminar, porque dava má reputação à Fórmula 1, João Casco.
Ele comprou a Coloni.
Comprou a Coloni, que estava defunta. Né?
Já não era grande coisa e a coisa ainda ficou pior.
Bom, os restos da Coloni.
É assim, este é o verdadeiro sapateiro da Fórmula 1 e não o Schumacher. Este é que era o rapaz dos sapatos. Que e não só, tinha algumas ligações estranhas. Como
e o Perry McCarthy.
Perry McCarthy. Tadinho do Perry McCarthy. Isto foi uma daquelas histórias... mas, e infelizmente não foi a única história má da Fórmula 1 a este nível, e o início dos anos 90 ou todos os anos 90 foram muitas vezes marcados por estas histórias de pessoas que de repente pensavam que tinham capacidade financeira para ter uma equipa de Fórmula 1, que se calhar achavam, porque a Fórmula 1 estava também, tal como agora, num momento de grande crescimento, com a batalha Senna-Prost, obviamente, e acharam que... isso seria uma montra ideal para os seus negócios, para a necessidade de mostrar que eram, se calhar, mais importantes do que eram na realidade. E o caso do senhor da Andrea Modi é exatamente, para mim, é o paradigma máximo. Isto é aquilo que a Fórmula 1 não pode aceitar. E acredito que a lição foi bem aprendida. Tivemos ali umas réstias com aquela Fórmula 1, 1,5 do Bernie no início da segunda década do século XXI, mas acho que este problema não voltará a acontecer. Não voltará a acontecer. Isto, mas é uma história ao mesmo tempo caricata, mas muito mais do que caricata, é uma história muito triste, de tal maneira que foi preciso excluir a equipa. A Federação Internacional do Automóvel viu-se na obrigação de dizer à equipa: meus senhores, vão-se embora, não os queremos cá. E num desporto de topo como é a Fórmula 1, ou como são as grandes disciplinas do desporto motorizado, isso não pode acontecer.
Isto foi a propósito de outros negócios quererem aparecer na Fórmula 1 por causa da visibilidade e do glamour, ou da grandeza, ou o que quiserem, de trazer outros negócios para a Fórmula 1. Houve um que não deu tão mau resultado quanto isso, a entrada da família Benetton na Fórmula 1 não deu mau resultado.
Não,
apesar de não ter funcionado logo desde o início, acabou depois por...
São dois bons exemplos. Os dois melhores exemplos talvez sejam mesmo a Benetton e a Red Bull.
Sim,
não é? São dois universos que não têm nada a ver com as corridas.
Isto veio a propósito de famosos de outro ramo de negócios estarem a entrar a investir na Fórmula 1. Estou a falar especificamente do Ryan Reynolds, que é o ator do Deadpool, e o Rob McElhenney, que é... do Nunca Chove em Filadélfia, uniram-se para comprar uma parte do capital da Alpine, 24%, se as notícias que eu li estão corretas.
Desta vez, 200 milhões de euros.
200 milhões de euros. Desta vez não vêm sozinhos, vêm com um consórcio de investidores que inclui a Redbird, que tem diversos investimentos na área do desporto, incluindo NFL, incluindo Liverpool e o AC Milan e outros clubes. Clube em França, que eu agora não lembro qual é. A Outro Capital, que tem o Alan Shiner, que já foi vice-presidente dos Dallas Cowboys.
E que vai fazer parte do board da Alpine.
Vai fazer parte do board, ou seja, vai ter assento no board, por causa da percentagem de ações que tem, vai ter assento no Conselho de Administração. E a Maximum Effort, que tem o Ryan Reynolds e o Rob McElhenney, que fizeram história recentemente por comprar o Wrexham do País de Gales, que era um clube... Não vou dizer que é obscuro, um clube com 158 anos de história não é um clube obscuro, mas que se calhar esta malta mais jovem nunca ouviu falar do Wrexham, que nos anos 80 eliminou o Futebol Clube do Porto numa taça das taças.
Já deu desgosto a muita gente.
Já deu desgosto a muita gente, é verdade. Que chegou à taça das taças por ganhar a taça do País de Gales, nunca jogou na Premier League, esteve perto, esteve na segunda divisão, um par de anos, e estava há 15 anos afundado na quinta divisão do sistema das ligas no Reino Unido, e depois da compra do clube por parte dos dois atores subiu agora à League 2, que é a quarta divisão e a primeira no esquema da pirâmide das divisões profissionais da English Football League, portanto o esquema das ligas profissionais da Inglaterra, entrou agora para a League 2. Além disso, os dois atores têm mais um companheiro que vai entrar neste investimento, que é o Michael B. Jordan, que é o ator que tem feito os filmes do Creed com o Sylvester Stallone, portanto a segunda geração dos filmes de boxe do Rocky. O que é que isto significa em termos práticos, e sem querer estar a complicar muito, este dinheiro vem ajudar alguma coisa à Alpine já? Ou isto está tudo orçamentado e não pode haver aqui...
Para começar, convém dizer que esse dinheiro vai entrar no lado inglês da equipa, portanto, só nas instalações de Enston. Portanto, tudo o que é motores via Richat e 1, isso continua a pertencer a 100% à Renault, e, portanto, nisso não mexe. Portanto, todo esse dinheiro vai ser canalizado para as instalações onde são feitos os chassis, em Enston. Segundo o Laurent Rossi, esse dinheiro vai servir para ser investido na equipa. E, portanto, calculo que sim, que vai servir para a equipa ser evoluída. A parte estranha disto é que a Alpine vai ficar a valer 900 milhões de euros. Portanto, pensar que uma equipa que não é propriamente das equipas da frente vale 900 milhões de euros é estranho. Para mim, estes números fazem um bocado...
Estás a perceber a raiz da questão que algumas pessoas se colocam? É, então chegam, injetam, isto não vai ser assim, obviamente, injetam 200 milhões e isto reflete-se como? A Alpine não pode, de repente, isto faz lembrar um bocadinho, mal comparado ao fair play financeiro do futebol, né? Não podes injetar 200 milhões numa equipa e de repente ela usar esses 200 milhões para se desenvolver. Sim. Porque está tudo controlada por um teto orçamental.
Pois, lá está. O James Woltz também diz que o problema... O problema dele não é dinheiro. O que ele quer fazer nem é o dinheiro, porque o dinheiro existe. É. O problema é poder gastá-lo, é ser autorizado a gastá-lo. Não sei, sinceramente, não sei como é que a Alpine o quer gastar.
Isto levanta algumas questões, a começar pelo facto de este investimento é feito na equipa de Fórmula 1, na Alpine F1, porque a parte dos motores continua a ser Renault, os motores são Renault, não são Alpine, portanto é mesmo só a estrutura equipa Fórmula 1, aquilo que é os motores de Fórmula 1 é algo que está à parte, e se calhar esse às vezes é um dos problemas das equipas Alpine, Renault, que os nomes todos já tiveram no passado, mas sobretudo, como o Sérgio dizia, coloca a fasquia do valor das equipas perto de 1.000 milhões. Segundo o Tony Gruner, que é um jornalista conceituado, autor do Motor Unisport, as informações que eles têm é que houve três equipas que nos últimos 12 meses receberam propostas de compra de parte dessas equipas, e todas elas avaliavam as equipas acima de 1.000 milhões de dólares. Não sabemos quais foram as equipas, não foi revelado quais foram as equipas, mas se calhar dá para pensarmos que a Alpine se calhar teria sido uma delas, mas outras haverá. Falou-se muito na história da AlphaTauri ter sido posta, digamos, no mercado pela própria Red Bull. Nunca foi mesmo confirmado que isso aconteceu. Agora, é essa a questão. As equipas são valorizadas nessa quantidade de dinheiro. Não podem gastar todos os anos aquilo que é mais ou menos um sexto. Claro que toda a estrutura tem um peso, tem um custo, e esse custo tem de ser, de alguma forma, também ele pago e está fora do teto orçamental. Outro problema. Esta mensagem é uma mensagem indireta, ou se quiserem direta, para a FIA, e para a famosa vontade da FIA ter mais duas equipas no futuro, e sabendo-se que neste acordo da Concórdia o FII para entrar são 200 milhões. Ora, 200 milhões dá para comprar 24% da Alpine. Portanto, de certeza absoluta, cada vez fica mais claro que o novo acordo da Concórdia, que a FIA quer que seja assinado o mais rapidamente possível, não pode ter um FII de entrada.
Portanto, 800 milhões?
Eu acho que menos de 500 não irá ter. Depois podemos aqui...
Contas genéricas?
A tirar números para lá.
Dividindo em quartos, 800 milhões devia dar uma equipa inteira.
Mas voltamos à questão do teto orçamental. Ou seja, as equipas estão de facto valorizadas de uma forma brutal, mas depois aquilo que é o dia-a-dia financeiro das mesmas e aquilo que é o dia-a-dia dos gastos e até do revenue, daquilo que eles conseguem reaver, está um bocadinho aquém desses valores. Portanto, podemos dizer que a Fórmula 1 nesta altura está sobrevalorizada? Não sei.
A Fórmula 1?
A Fórmula 1, as equipas de Fórmula 1.
O Greg Maffei diz que não vende nem por 20 mil milhões.
Pois é isso. Lá está.
De facto, com equipas de meio da tabela, porque a Alpine tem que
valer
900 milhões e as outras equipas a valerem mais de 1.000 milhões, de facto 20 mil milhões é pouco,
exatamente.
Pelo show completo, não é? É ridículo a gente estar a falar disto, de valores destes, mas se somarmos tudo, de facto 20 mil milhões é pouco.
Pouco, sim. para a imagem, para o potencial, para tudo. Para...
Por isso isto, é que... isto é uma bolha? Isto
parece
é uma
que estamos a entrar
num... Pode ser, mas...
Mas, todos... mas
vamos lá contrariá-los, não conseguimos.
Não, e todos os, digamos, tudo aquilo que está na economia, todos os mercados, vamos chamar assim, ou todos os players num determinado mercado, sabem que têm pontos altos e pontos baixos. A Fórmula 1, nesta altura, está sem dúvida num ponto alto. A minha pergunta é, este ponto alto, se por acaso acontecer alguma coisa, a queda será abrupta ou nunca voltaremos ao que era quando se vendiam equipas de Fórmula 1 por uma libra e mais é isso, as dívidas?
Isso foi um caso também muito, muito extremo.
Foi
muito
um caso peculiar, extremo. Foi um caso, ou como aconteceu com a Andrea Moda, vão-se lá embora que vocês não têm nem mas
há,
sequer...
Mas espera, mas a Andrea Moda incorreu em casos de tribunal sim, e legais
tudo,
e judiciais o suficiente.
Sim, sim. E eram notórias
para
ligações
para validar a sua expulsão.
A umas certas ilegalidades. Era notório que nunca foram declaradas oficialmente, mas parece-me que era notório. Portanto,
é aquele caso minha... típico de nós não gostamos dele, mas ele pagou, tanto que obrigaram-no a pagar umas garantias.
Mas hoje em dia, se de facto houver investidores, e ainda hoje tivemos a Hi-Tech a confirmar que não só apresentou uma candidatura para ser uma das novas equipas, como tem um novo parceiro, um senhor Kazak, de nome Vladimir Kim, que comprou 25% da Hi-Tech.
Hi-Tech
foi uma das equipas, foram eles que disseram que apresentou a proposta para entrar na Fórmula 1 a partir de 2025. Vamos ver se será escolhida, vamos ver se haverá inclusive equipas. 26, desculpa. 26. Haverá até inclusive equipas novas, porque nada está garantido. Agora, isto pode acontecer, novos investidores que nós não conhecemos, mas não quer dizer que de alguma forma seja dinheiro mau, pode ser dinheiro bom. Queiram investir nesta bolha, vamos ver se a bolha aguenta. Eu acho que nesta altura os sinais são que aguenta. Quanto tempo aguenta? Acho que mais de qualquer outra coisa, claro que depende da economia no seu todo, da economia global, mas depende da forma como as próprias equipas, a Federação Internacional e a Liberty conseguirem manter o negócio. Acho que são eles que vão dar as cartas e são eles que vão ter de evitar baralhar o jogo.
Duas perguntas ainda a propósito desta entrada do Ryan Reynolds e do Rob McElhenney no capital.
Já tenho nome para a série que eles forem fazer.
Espera, porque essa é a segunda pergunta. A primeira, entram pelo lado de Enstone. Isto quer dizer que haverá uma cisão cada vez maior entre Enstone e Enstone um dia vai ficar sozinha e Viry Châtillon também vai voltar a ser, não?
Não, repara que Viry Châtillon é o chamado motorista.
Sim.
E, portanto,
mas há uma cisão e a Renault volta a ficar só com Viry Châtillon e desenvolve o chassi.
Não, onde sítio? Eu queria chegar, por exemplo, quando é para prestar contas para o teto orçamental, Viry Châtillon presta umas contas, Anderson presta outras. Portanto, aqui estão de facto divididas. Depois, em termos de trabalho, é bom que estejam o mais unidas possível.
Não sei. Mas...
Não, esse tem sido um problema. Agora, aquilo que tu estavas a perguntar, Pedro, é se nós achávamos que, a determinada altura, o grupo Renault-Nissan...
Sim, simplificando, podia... é assim, Enstone vai fugir e a Renault vai ficar sozinho.
Exatamente. Fica só como fornecedor de motores, como já aconteceu no passado, e a equipa de Fórmula 1 passa a ter outra dominação qualquer e será vendida. Eu acho que todas as hipóteses estão em cima da mesa. Nesta altura é verdade que...
Se voltando...
Exatamente. Por exemplo, eu não percebi quando se declara que o investidor, um dos CEOs do grupo de investidores, entra no board da Alpine, se entra diretamente no board da Alpine equipa, se entra no board da Alpine construtor, não é? Que é uma entidade independente, faz parte, obviamente, do grupo Renault-Nissan, mas é um construtor de pleno direito. Eu fiquei com a ideia que eles entravam diretamente no board da Alpine. Mas a Alpine, num dia destes, pode decidir, nós vendemos a nossa parte, a Renault pode dizer, nós não queremos continuar como construtor de chassis na Fórmula 1, queremos apenas ser motoristas, isso parece, claro que vão continuar a ser, até porque assinaram um acordo para o fornecimento de motores para 2026, ou as novas regras.
Outra pergunta, é um bocadinho de gossip. O Rob McElhenney e o Ryan Reynolds fizeram um documentário a propósito da história do Wrexham, da história de sucesso do Wrexham. Vem aí, documentário... concorrente ao Drive to Survive?
Chama-se mais triênio. Triênio nunca conseguido. Pode ser. Ou então, 100 Sérgio corridas Veiga. Para a vitória.
Tu faz alguma coisa, Sérgio Veiga?
Não, mas é que daqui a bocado há um excesso de comentários, porque já há o Drive to Survive. Há o filme agora do Brad Pitt que vai começar em Silverstone. Vão ter a box adicional para...
Sim.
O Hamilton está a fazer um documentário. Sim. Também.
O Max não ia fazer um também? Ou alguém ia fazer um do Max? Não sei.
Portanto, daqui a bocado isto é uma overdose de documentários. Vamos com calma.
Pedro Nascimento também está a fazer um sobre ele próprio.
Sim. Tem sensivelmente nenhum episódio.
É em IMAX.
Cerca de nenhum episódio.
Em IMAX.
E está escrito em aramaico. Por isso eu não consigo ler o guião.
Sérgio.
Sério, não consigo traduzir o guião. Bom... Tempo agora para o Esta Semana. Esta semana faz 38 anos, Nico Rosberg, campeão do mundo de Fórmula 1 em 2016. Para quem está só com a versão áudio deste podcast Grelha de Partida, estão a passar umas imagens do Jack Grealish, desculpem, do Nico Rosberg, depois de ter sido campeão do mundo em 2016 e de ter ido à Malásia, a Kuala Lumpur, à Petronas e ter regressado a Brackley. Esteve 48 horas a celebrar, estava num lindo estado quando chegou a Brackley para celebrar com a equipa, ainda de copinho de champanhe na mão. Ele diz que, lembro-me perfeitamente disto, nesta altura, ele dizer que os Mercedes dominavam tudo, ele e o Lewis Hamilton estiveram na luta até ao final do campeonato. Foi um verdadeiro choque de titãs que o obrigou a virar seu amigo de infância, Lewis Hamilton, a virar a sua vida do avesso, a virar a equipa do avesso, para conseguir ser campeão do mundo. Assim que ficou sóbrio, percebeu que não gostava daquela pessoa em que se tinha tornado e decidiu sair como campeão. Ficaremos para sempre a tentar adivinhar o que teria sido a sua defesa de campeão. Mas basicamente foi isso que o Nico Rosberg fez.
Sim, ligou, dizem as más línguas e as boas línguas, ligou a Toto Wolff no avião e disse: vou-me embora.
Não quer passar por isso outra vez.
Não quer passar por isso outra vez. Vou devolver o dinheiro do contrato multimilionário que tinha assinado uns meses antes e foi para casa. É uma decisão que se aceita, obviamente, porque não?
É possível ele ter deixado de gostar da pessoa em que se tinha tornado?
É. Isso acontece. Acontece com toda a gente.
Pode tive que ser muito, qualquer coisa do género, tive que ser um sacana para ganhar este campeonato e não quero ser isto.
Mas a desconexão entre os dois não aconteceu só em 2016, já
claro
vinha atrás,
não,
já vinha atrás, já vinha, na verdade vinha desde aquela pole position do Rosberg no Mónaco, em que o Hamilton ficou sempre com dúvidas se aquela saída em Mirabeau se tinha sido propositada ou se tinha sido acidental. Isso nunca ficou esclarecido, mas para o Hamilton aquilo não foi acidental. E desde daí as coisas nunca mais foram as mesmas. E lá está, a competição não direta estraga qualquer amizade. E as coisas são muito engraçadas até deixarem de o ser. E a verdade é que esse campeonato deixou-o completamente esgotado. E eu acho que ele, na verdade, eu acho que ele já tinha tomado a decisão antes da corrida. Essa decisão já estava tomada antes daquela corrida do Abu Dhabi. Ele já tinha decidido que, se fosse campeão, tinha parado. É uma, vale o que vale, é a minha opinião.
Não és a única pessoa a ter essa opinião. Há quem diga mais que, se nós analisarmos com alguma atenção os festejos dele ao sair do carro, no pódio em Abu Dhabi,
e até a comunicação para a mulher,
até a comunicação para a mulher dentro do carro, que tinha tudo a ver com isso,
que ele já tinha tomado essa decisão. Agora, a história mais engraçada de todo esse episódio é o CEO da altura da Mercedes, o Dieter Zetsch, que era aquele senhor com uma...
Senhor do bigode do monopólio.
Agora, assim, daça farfalhuda, que quando o Rosberg liga ao Toto Wolff a comunicar-lhe isso, o Toto Wolff imediatamente liga ao Dieter Zetsch, que era manhã muito cedo na Alemanha, e o Dieter Zetsch estava no banho. E isto contado depois pelo próprio Zetes, e ele espreita assim e vê que é o Toto Wolff, e pronto, mete assim uma mão fora, não sei se ele tem poliban, se tem banheiro, não interessa para o caso, mas interrompe o banho para atender o Toto Wolff, que achou que era àquela hora da madrugada, tinha que ser alguma coisa importante, mas consta que pegou no telefone e que nem bom dia disse e perguntou-lhe o que é que o Hamilton fez agora.
Muito bem.
Mas não era.
Era o Rosberg.
Faz 38 anos, Nico Rosberg, filho de outro campeão do mundo, Keke Rosberg, apesar do Keke ser finlandês, o Nico alemão.
Já falamos, Nico era já tudo sabe? Um pouco, era Nico, bem
ainda hoje é um bocadinho de tudo. Esta semana também fazem anos Will Stevens, Nicolas Latifi, Ralf Schumacher e Daniel Joseph Ricciardo, do qual falámos há pouco, a propósito do teste que vai haver em Silverstone. Para ver, no próximo fim de semana, vimos de uma semana em que houve o Grande Rally Safari.
O Grande Rally Safari foi assim uma coisa, 1, 2, 3, 4 Toyota, os outros andaram um bocadinho a ter problemas e no fim tivemos a cereja no topo do bolo, nada saboroso para a Hyundai.
Neste caso no fundo do bolo.
Exato, com o Thierry Neuville a ser desclassificado porque um amigo fez um reconhecimento indevido e ilegal de uma classificativa, eles próprios asseguraram que tinha sido
está escrito
verdade.
No regulamento.
Está escrito no regulamento, está.
É.
O que levou a Hyundai a fazer um comunicado, a dizer que temos de rever esta situação de haver
porque
batedores,
perigoso,
porque é perigoso e, de facto, o rally teve, eu não vi muitas imagens, mas vi algumas, teve imagens verdadeiramente espetaculares. Não é o antigo safari, obviamente não é, mas há muita coisa onde, para quem viu esses safaris, sobretudo em filme, porque na altura não havia transmissões em direto, e do safari então era ainda mais complicado, mas em filmes, em algumas imagens, faz lembrar muito esse safari. A Toyota dominou, o Sebastian Ogier ganhou, o Karl Rovanperä fez aquilo que tinha a fazer, que era marcar pontos para ser de novo campeão do mundo, e já tem mais pontos de avanço sobre o segundo classificado que o segundo classificado tem relativamente aos outros candidatos.
Como isto virou ao Sérgio Veiga, ainda no primeiro dia do Rally Portugal, ele nem sequer estava para ganhar o Rally, depois foi o que se viu.
Tenho feito só em Power
aqui,
Stage.
Aqui houve mais lama que pó.
Exato.
Houve muito pó no primeiro dia, houve alguma lama bastante no segundo dia. Foi um Rally muito engraçado e podemos não gostar desta versão condensada do Safari, mas o desafio é porque estávamos a
querem
o Safari querem em
antigo,
linha,
querem
fazer corridas com quilómetros de etapas e não.
Se era para gostar disso, então gostávamos era do Rally Bandama. Então era lama até ao teto.
Sabes o que é que eu gostei de ver? Gostei
Costa
de ver,
do Marfim, não era?
Era Costa do
Marfim. O Rally de Bandama,
o Costa
Bandama
era
do
Costa Marfim.
E era lama até ao teto.
Mas o que eu gostei de ver foi muito público a ver o Rally, porque de facto, como é relativamente perto de um grande centro urbano como é Nairobi, é possível as pessoas irem deslocarem-se para ver o Rally. E os rallies também são isso, também são essa simbiose entre
os
carros e os espectadores, ou os carros, os pilotos e os fãs. E o Safari teve muito isso, e ainda bem que teve. Sem perder o lado selvagem.
É, também teve zebras assustadas.
Zebras, pronto.
Coitados dos bichos.
Mas é o Safari, e o Safari vive disso. E acho que merece estar no Campeonato do Mundo durante muito tempo.
Não há...
Mas teve zebras assustadas, tal como na Sardenha também teve vacas aos saltos.
Sim.
É ela por ela.
No Canadá houve marmota. Não, mas.
Não.
Este fim de semana não há rally de Campeonato do Mundo. Não há rally de Campeonato do Mundo este fim de semana. Há Fórmula 1 em Spielberg, em
Zeltweg.
É um ongoing subject. Red Bull Ring, de um lado tem Zeltweg, do outro tem Spielberg am Nittelfeld. Pouco importa. Que tem Fórmula 2.
É uma discussão que está.
É um tópico.
É um trend topic aqui na equipa que vai ser discutido até
Fórmula 2, Fórmula 3 e Porsche para Cup. Portanto, programa completo.
Já agora deixa a meteorologia. E a meteorologia? Temos de falar da meteorologia de Spielberg.
Está calor.
Não está nada.
Lá fora está um
sábado,
forno.
No sábado os caminhões da Red Bull chegaram.
E chegaram primeiro que os outros.
Não, mas vieram de Inglaterra. Os outros também já chegaram, certamente. E chovia que Deus a dava.
Em Spielberg?
Sim.
Nunca aconteceu.
E parece.
Coisa rara, parece.
As previsões prematuras, que são as de hoje, dão aguinha para o fim de semana quase todo. Chuva sexta e sábado, água sexta e domingo. São as previsões atuais. Até lá.
Vai ser um fim de semana muito, muito pior que o do ano passado. Não está lá a Dona Marília?
É verdade, não está a Dona Marília.
Nos Alpes pode mudar com.
De uma meia hora para a outra. Também há para ver na Sport TV IndyCar regressa com a passagem por Mid-Ohio, o último, deixa eu ver se eu não tenho isto mal. Mid-Ohio, o último circuito convencional do calendário, até ao último, que é a Laguna Seca. Ainda há mais uma,
até ao penúltimo.
É o último, agora há uma série de ovais. Sim, senhor, é o penúltimo do calendário, mas até a Laguna
não,
Seca.
Não é
mais
do calendário, é o último, é o penúltimo convencional.
É o penúltimo do calendário.
Mas olha depois... que parece que são é o antepenúltimo, parece.
Não, senhor. Porque ainda há o road course de Indianápolis, mas não é, que... não é, porque isso é uma oval transformada num circuito convencional. Não
sei, vocês entendam-se.
Não é, não conta. E a NASCAR em Chicago?
Isso é que é discussão, porque se calhar não é a primeira corrida num circuito cidadino do NASCAR, porque houve uma no velho Watkins Glen, que não usava o velho traçado todo, que tinha uma parte de montanha.
Watkins Glen é um circuito?
Não é nada. Antes de...
Eu agora vou fazer aqui no Sudoku, depois quando acordarem, acordem-me.
Pedro, antes de haver o circuito dos anos 60, havia uma pista
que
passava pelo centro da cidade do Watkins Glen, que ainda hoje se pode fazer e que há montanha. E houve num dos anos uma corrida de NASCAR lá, em que ou se utilizou uma versão mais curta da estrada de montanha, ou seja, era mais cidadino que o resto. Portanto, esta de facto é a primeira vez que...
Mas tinha semáforos ou não?
Tinha. Tinha sinais.
Então é cidadino.
Tem uma curva muito conhecida de 90 graus, até tem lá uma placa histórica e tudo. Mas é a primeira vez que a NASCAR Cup corre num circuito cidadino, totalmente cidadino. Pronto, podemos dizer assim. Corre o Jason Button.
Ah, porque há meios cidadinos e há meios cidadinos.
Já houve as outras disciplinas de
circuitos do NASCAR, 250 gramas de
que correram dentro do Estádio Olímpico de Los Angeles e fora do Estádio Olímpico de Los Angeles. Portanto, isso é um circuito cidadino e com um estádio. Mas pronto.
Corre o Jenson Button.
Corre o Jenson Button. Isso
corre,
é o que é o
e corre o Shane Van Gisbergen.
Ginsberger, exatamente.
Que maravilha.
Fantástico. Pronto. Piloto dos Antípodas que pode fazer uma surpresa. Por acaso gostava de ver.
Ele é pequenino, deles que se vira. Mas olha, podemos. Não é o Ross Chastain, não é o que se vira a eles todos. Podíamos sugerir ver.
Ross Chastain ganhou. Ganhou este fim.
Virar só o Shane Van Gisbergen, que ele é pequenino. Deve ser.
O Shane Van Gisbergen, para quem não conhece, estão a ver o Alan Jones, para aqueles que são mais velhos, é o Alan Jones em esteroides. Portanto, estão a ver.
Está a ver o Alan Jones.
Ninguém está a ver.
NASCAR em Chicago, portanto. Motas. Ah,
Google isso.
Superbikes em Donington. Álvaro Bautista a tentar. O seu
já pode ser campeão, ainda não tenho ideia.
Já nem sei, não fiz contas. No Algarve está o Junior GP, o FIM Junior GP, no Autódromo Internacional do Algarve, para quem quiser ver corridas ao vivo, não perder essa oportunidade. Quem quiser ver agora a partida, vê mais para a semana, porque temos de saída. Obrigado, Sérgio. Obrigado, João Carlos Costa. Obrigado a si que esteve desse lado. Um abraço.